Olá, seja muito bem-vindo à nossa banca do Conlicitante. E hoje nós teremos um tema muito especial que é precificação. E aqui nós vamos trazer os principais destaques de precificação. Vamos buscar trazer precificação praticamente de todos os objetos que os órgãos públicos contratam. E ao meu lado eu estou com três amigos e grandes professores: Rafael Mota, também Murilo Jacobi e Tiossi Júnior. Sejam muito bem-vindos.
Obrigado, Antônio. Vou começar aqui com a apresentação, com uma brincadeira já, né? Você falou que a gente vai falar de todos os objetos.
Praticamente que tá sendo bem todos.
Otimista, né? Bem otimista.
Nós precisaríamos de pelo menos umas 3 ou 4 horas de episódio e talvez ainda faltasse episódio. Talvez seria uma série, né? Com umas 4 ou 5 temporadas, por que não? Mas vamos buscar trazer o maior número de objetos possíveis. Claro. Para essa a precificação, né? E já aproveitando, Rafa, já que você já falou, qual o seu sentimento em relação ao Conlicitante 2023? Você que já palestrou, já subiu ao palco, como que você tem sentido o Conlicitante? E o mesmo se estende aos demais, tá? Tanto para o Murilo quanto para o Tiossi. Começando por você, Rafa.
Cara, eu sinto energia muito boa aqui, né? Na verdade, é o evento que eu mais gosto de participar, porque é um evento diferente, é um evento que é voltado aos licitantes, né? Quase todos os eventos são para administração pública, e esse não, esse é muito focado nos licitantes. E, assim, e eu percebo que essa turma está sedenta por conhecimento, sedenta por fazer algo diferente, né? Por evoluir. Então, eu gosto muito, tenho perguntado para os participantes aqui, né, o que eles estão achando do evento, só tenho tido feedback muito, muito positivo em todos os aspectos. Então tá sensacional, cara. Nota 10.
Ah, legal, muito bom. Murilo?
Muito bem, Antônio. Ah, em primeiro lugar, uma satisfação, um sentimento de gratidão muito grande de poder participar desse evento, né? Segunda edição incrível, sempre muito cuidadosa a organização, a preparo, o evento gigante, como o Rafael falou, e com um enfoque muito bacana. Então, fico muito feliz de estar aqui, é um alto astral, assim, e a possibilidade de contribuir com soluções muito bacanas.
Ah, legal, muito bom, Tiossi.
É isso mesmo, é uma sinergia muito grande. Eu que estive na primeira edição, é muito gratificante novamente retornar aqui, rever os amigos, aprender com os professores. É um evento para o networking, para fortalecimento de parcerias, mas nada disso me surpreende, porque quem conhece a história do grupo Conlicitação sabe que isso é fruto de muito trabalho, de uma equipe altamente competente. Então a gente chega aqui, vê uma estrutura fantástica, vê um evento incrível, é emocionante estar aqui, mas é algo que a gente já espera em razão de tudo que essa empresa vem construindo ao longo dos anos em prol do licitante.
Resumindo, a gente quer saber como é que ano que vem vocês vão fazer para ficar melhor ainda, entendeu?
Exatamente. Esse é o não, mas essa é a conversa dos bastidores, né? Cara, já temos que começar a pensar o que fazer para ficar melhor ainda. Mas vamos lá, vamos iniciar que a gente vai tratar de precificação. Eu acho que o ideal, ou não, é ir aquecendo os motores da forma mais simples, né, vamos dizer assim, de precificar, que é para produtos. Quais dicas que vocês podem trazer para quem vende produtos para órgãos públicos e para essa precificação, qual dica que vocês podem trazer?
Posso começar de novo?
Pode, claro,
posso
deve.
Posso começar de novo? Então tá, primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar para os licitantes é o seguinte, não precifiquem o seu produto com base no seu concorrente, com base no seu vizinho.
Boa.
Tá? Muita gente me procura para participar de licitação e aí a primeira pergunta que eu sempre faço é essa, né? Como que você precifica o seu produto? Você sabe quais são suas margens? Até quanto que você consegue chegar? Né? E a grande maioria, a maioria esmagadora, me fala assim, não, eu nunca fiz o levantamento, eu compro os produtos e revendo. Então, não sabe separar bem imposto, custo direto, custo indireto, custo fixo, custo variável, não sabe isso e precifica como? Com base no que o concorrente cobra. E o concorrente tem uma estrutura de custo completamente diferente. Então, não faça isso. Tente fazer o seu levantamento de custos.
É isso, isso é muito importante, né, Rafa? Só complementando, porque se eu não tenho um bom levantamento de todos os custos para eu conseguir precificar antes de vender para o órgão público, isso até dificulta depois a solicitação de um reequilíbrio econômico-financeiro, porque eu não consigo comprovar objetivamente o ponto que está desequilibrado naquela minha proposta e também não consigo comprovar objetivamente qual percentual que eu faço jus. Porque às vezes você olha e você fala, poxa, eu estava vendendo por 100, mas agora eu quero vender por... Eu preciso vender por 110, ou seja, 10%, mas 10% é muito, é pouco, qual ponto que não está de acordo? Então, ele precificando, ele consegue demonstrar. Exemplo, frete. O frete impacta muito na hora de vender. Então, se eu não precifico corretamente o custo de frete, imagina que o frete aumentou. E aí, como que eu vou comprovar que esse frete aumentou tanto a ponto de desequilibrar aquele meu contrato? Uma vez que eu precifique corretamente isso, eu consigo demonstrar. Olha, é a mesma transportadora que era minha parceira. Os valores médios das transportadoras à época era X, agora teve uma mudança e os valores atuais das transportadoras é Y. A minha margem efetiva de lucro é esta, entretanto, a partir desse momento que isso aumentou, isso extrapola e eu não consigo, não é nem ter lucro, eu não consigo mais praticar a margem. E é interessante também ele separar a questão dos tributos, porque às vezes aumenta, ele te dá um X% de aumento, mas aí vai aumentar também os tributos. E aí você continua descompensado. Então tem que fazer essa conta muito objetivamente para conseguir no futuro manter esse equilíbrio.
Com certeza, com certeza. Inclusive hoje foi engraçado. Você vê como alguns licitantes, pelo menos, confundem as coisas, né? Teve um participante aqui do evento que me procurou falando o seguinte. Eu dei uma proposta, ele falou, né? Eu dei uma proposta numa licitação e não tinha nenhuma distribuição dos custos, era um valor fechado. E agora eu quero repactuar. Foi essa a pergunta que ele fez. Como é que eu vou fazer? Porque o órgão não quer aceitar. Eu falei, mas você quer repactuar o quê? Aí ele falou assim, ah, teve dissídio, teve isso, teve aquilo. Aí eu falei assim, tá, mas você vendeu por escopo, pelo que eu estou entendendo. Porque você deu uma proposta fechada, não tem nada aberto. Aí ele falou assim, foi por escopo. No caso era serviço, não era produto. Mas você vê a confusão que eles fazem na hora da precificação. Muitos sequer sabem se estão vendendo, participando de uma contratação por escopo ou por dedicação de mão de obra, né? Então, assim, isso já dificulta muito. Tem que entender, primeiramente, que tipo de objeto que está fornecendo, como que vai ser a execução contratual. Tem que separar os custos, planilhar isso para depois poder pedir uma possível repactuação, se for o caso, um caso de serviço. No caso de produto, não tem muito isso, né? No caso de produto, esse aspecto fica quase que irrelevante. De toda maneira, ele tem que... o ideal é que, pelo menos, ele tenha isso planilhado para si.
Perfeito.
Por quê? Para ele saber se ele está ganhando dinheiro ou não. Porque para pensar numa papelaria, por exemplo, né? Você vê uma licitação com 200 itens lá de papelaria, de lápis a papel pardo. Será que ele está ganhando dinheiro no lápis? Será que ele está ganhando dinheiro no papel pardo? Aí ele vai oferecendo tudo lá, não tem muita noção disso. E às vezes o item que mais a administração pede
é o que menos ele ganha
dinheiro.
Perfeito.
Já fica uma dica aqui de outro ponto para a gente falar. Na parte, no registro de preço. O licitante vai lá, registro de preço para produto, participa, vence 30, 40 itens, mas o que ele queria mesmo, o filé, ele perdeu. Mas ele, como que ele sabe que é o filé? Se ele fizer o levantamento. Qual é o interesse dele em fornecer aqueles outros? Percebe? Então ele tem que ter esse levantamento prévio para saber qual vai ser a estratégia dele. Porque, às vezes, ganhar o que tem uma margem muito pequena não é interessante. Percebe? O licitante vai lá, ganha 20 itens com a margem minúscula e perde o que tinha uma margem boa. Aí ele não vai querer fornecer para a administração, já vai levar a um outro problema, que é um problema de, talvez, não, falta de assinatura do contrato, ou um problema de inexecução, que vai gerar multa, que vai gerar isso, que vai gerar aquilo. Então, enfim, precificação é essencial para ele se manter no negócio.
Muito bom. Professores?
Eu queria trazer, e eu acho que o Rafael apontou muito bem, a questão do conhecer o seu preço, mas também conhecer os fatores exógenos que compõem o preço. Né? O Rafael falou muito bem, tem que saber os custos, meus impostos, etc. Mas eu tenho que conhecer também como vai funcionar a relação contratual. Porque eu tenho um contrato onde, primeiro, eu tenho algum público que paga rápido e algum público que paga muito devagar. E isso tudo tem que entrar na sua composição de preço. Porque você não adianta você vender por um preço que receber semana que vem, porque vai demorar, às vezes, 3 meses para você receber. Isso é uma realidade. Então, conhecer para quem você vai vender e conhecer. Esse é o rito do processo. A gente tem visto muito contratos públicos que preveem um rito de recebimento que torna esse prazo ainda mais elastecido. Ah, eu vou receber. Ah, vai ter um teste. Ah, vai ter uma análise laboratorial. Ah, vai ter isso e aquilo outro para saber se meu produto atende. E aí, quando você vai ver, o atesto aconteceu 70 dias depois que você entregou, para começar a contar o prazo de pagamento. Então, esses fatores do que a administração pública exige, de como ela controla, de como ela e como ela paga, tem que ser muito bem conhecido pelo cenário para não acontecer o que o Rafael falou. Ganha, mas não leva. Eu ganho uma licitação, estou super feliz que eu vou vender com aquele sonho de consumo que você já falou, registro de preços, né? Vender 3 mil cadeiras. Rapaz, vou ficar milionário, vou fechar a fábrica. Né? E aí, quando você vai ver, o cara pede 10 cadeiras,
exato.
Você recebe, demora 6 meses para receber, e você achando que ia se dar muito bem, e é o contrato que te quebra. Então, essa equação, saber também as regras do jogo, as regras de fornecimento, as regras de pagamento, eu acho que são importantes para você pensar a precificação.
Perfeito. Essa questão relacionada aos valores é algo complexo tanto para a administração pública quanto para o licitante. Um dos maiores gargalos na etapa preparatória é a questão da estimativa do valor de mercado. Com a evolução jurisprudencial e com o artigo 23 da nova lei, acredito que nós tenhamos uma clareza maior, uma segurança jurídica muito grande. Porém, do lado do fornecedor, a gente percebe que muitas vezes eles tomam como parâmetro único e exclusivamente o valor de referência, o valor máximo do edital, sem que todas essas questões que foram pontuadas pelos colegas sejam levadas em consideração. A questão relacionada à amostra, a testes, a ensaios, prazo de pagamento. A nova lei fala de contratos com vigência decenal, então 10 anos de contrato. Tem a questão da ata de registro de preço prorrogado por igual período. Então, no momento de compor a proposta para participar de uma licitação, tudo isso tem que ter uma clareza e uma objetividade muito grande. Principalmente, levando em consideração que a gente vive no Brasil, todo dia existe alteração no preço de mercado. E a gente percebe uma demanda muito grande por parte dos licitantes pleiteando repactuação, revisão, reajuste das mais variadas formas, sem que existam qualquer tipo de comprovação dessas variações. E, geralmente, eles ficam desestimulados, não concordam com as decisões da administração, porém, eles não comprovam essa alteração do preço de mercado. Então, eles são os próprios culpados da não concessão desse reequilíbrio econômico-financeiro. Então, antes de participar de uma licitação, de fato, precisa ter uma planilha com essa composição dos custos, até porque, diante de um eventual pedido de revisão, ele vai conseguir pontuar efetivamente em qual desses itens teve essa alteração. E, com certeza, isso vai facilitar a concessão do reequilíbrio. É o que a professora Tatiana Camarão pontuou na sua palestra. Não vale apenas colocar a doutrina, jurisprudência do TCU, que é admitido o pedido, que está na lei isso. Nós precisamos, de fato, comprovar que houve esse desequilíbrio. Então, assim, uma dica que, no campo prático, vai fazer um grande diferencial é estimar o valor da sua proposta através de uma composição de preços, seja de um serviço, seja de um produto, porque tem um imposto, tem um frete, tem fatores que impactam, tem a questão do registro de preços, que não existe um quantitativo mínimo a ser solicitado pelo poder público. E aí entra um outro ponto, que eu venho defendendo, que não existe economia de escala quando nós estamos falando de um processo do sistema de registro de preços. Porque o licitante ele fica impressionado com aquela possível contratação, ele reduz o seu preço durante o pregão, pensando no montante, consegue uma condição de negociação mais benéfica com o seu fornecedor, porém, no momento da entrega, no momento do empenho, da contratação, a quantidade ela é ínfima e ele não consegue manter aquele preço. Então, quando é registro de preço, a dica é corte o valor unitário, pois o poder público pode solicitar uma unidade, você tem que ter o custo para a entrega de uma unidade. Então, são várias questões que envolvem a precificação diante da natureza da contratação, do modelo de contratação, e que a nova lei é a oportunidade para nós reescrevermos essa história, deixar tudo, essas mazelas, essa falta de planejamento, porque a gente fala a falta de planejamento do poder público, e a falta de planejamento do licitante? Então, vamos aproveitar a nova lei para corrigir esses vícios, para termos um novo panorama de contratações públicas, porque, imagina só, a empresa com um contrato de 10 anos agora, com uma ata prorrogável por igual período, ela vai ter que ter um cuidado muito maior na manutenção disso do que propriamente ficar participando de licitação, porque antes ele precisava participar de várias licitações. Agora, se ele participa de uma, que existe a possibilidade de prorrogação por até 10 anos, talvez ele não precise de participar de mais nenhuma licitação. Aquela por si só, em razão do montante, do volume, da quantidade de itens, já é suficiente para manter a estrutura, para a receita que ele pretende, né, aferir com aquela contratação. É aí que a composição dos custos faz a grande diferença, pois ele terá que ter todo esse cuidado, essa cautela, para fazer os pleitos e, obviamente, ter êxito, né? Porque a empresa não está ali prestando um favor, ela está ali para lucrar.
Lembrando aí, só, Antônio, pontuar, que esses 10 anos, diferente do que era 866, não é só para serviço, mas é para fornecimento também.
Exato.
Você pode ter um contrato aí de 10 anos de fornecimento, né? A gente sabe que é uma realidade, mas a gente vai demorar para isso amadurecer, porque é uma ideia nova, uma construção nova, mas é absolutamente possível. Contrato de fornecimento de galão d'água, de material de almoxarifado. A demanda praticamente se repete todo ano. Você faz isso, um contrato desse por cinco anos, podendo chegar até 10 anos, você tem uma realidade, uma mudança na sua equação econômica que pode mudar como é o negócio, né? E isso tem que ser muito cuidado, porque você também pode ter no mercado pequeno um contrato desse, você prejudica o equilíbrio do mercado total, né? Um município pequeno tem 3 fornecedores, um ganha um contrato por 10 anos, você tem um impacto financeiro nos demais. Então, tem fatores que precisam ser considerados por conta dessa mudança na regra do jogo, que é muito relevante.
Se eu puder fazer mais um adendo.
Sim, aqui, claro.
O Antônio, que o papo tá bom.
Tá muito.
Pegando o gancho do Tiossi, que estava falando de registro de preço, do licitante que tem que fornecer só um item, né? Tem que precificar isso. O licitante tem que tomar cuidado com o tamanho do lote, né? Que é o lote mínimo de entrega. Porque Boa. Tem muitos editais que não dizem qual é o lote mínimo, então o lote mínimo é um. Como o Tiossi falou. Mas outros já dizem, não, é no mínimo 50 unidades. Ou, se forem diversos itens, é uma composição de no mínimo R$500. Enfim, uhum. Mas o licitante tem que observar essa composição desse lote mínimo para ele saber qual é o custo de frete dele no caso de uma solicitação de um lote mínimo. Né? Porque a administração pode pedir diversas vezes aquele lote mínimo. Então, ele tem que estar atento a isso. Um outro ponto é o fluxo de caixa desse licitante. Ele tem que cuidar porque registro de preço é a menina dos olhos dos licitantes, né? Só que eles esquecem o seguinte. A administração fecha ali um contrato, faz a ata, vamos supor que assina o contrato e vai solicitar aquilo ali, né? Porque poderia também não assinar o contrato. Mas vamos supor que vai solicitar. Vai solicitar. Ele tem caixa para comprar dos seus fornecedores e entregar no prazo que a administração solicitar, caso a administração faça um pedido muito grande? Porque tem o inverso também. Se for um pedido pequeno, é tranquilo para ele. Ele fica até chateado porque o pedido é pequeno demais. E se a administração pede logo tudo de uma vez? Fala, eu quero assinar o contrato, porque o lote era mínimo. Eu quero tudo de uma vez agora. Você tem condição de entregar aqui? Você tem condição de comprar e comprar à vista para receber a prazo? Pegando aqui o gancho do que o Murilo falou, qual é o prazo de pagamento? Porque o prazo, muitas vezes, consta lá no edital, lá no início, um prazo de 10 dias úteis, por exemplo, para pagamento, 5 dias úteis, só que isso é após um ateste. E quando que vai se dar esse ateste? Em até 30 dias? Em até 60? Em até 90? Quando? Né? Então, ele já vai ter que observar outra cláusula do edital. E tudo isso ele tem que precificar. Porque tudo isso aumenta o risco dele. E risco é dinheiro.
Exato. Eu pegando aqui, muitas informações valiosas e vai passando um filme, a gente vai pensando aqui. E isso que você trouxe é bem importante, porque a gente vê muitas pessoas vendendo a ideia de que vender para o governo eu não preciso de estoque, porque eu trabalho com o estoque do meu fornecedor e que vai e que vem. Legal, imagina que eu, Antônio, vendi para o órgão público do Rafael e os meus fornecedores são Murilo e Tiossi. E aí eu chego para eles e falo assim, pô, me dá... Vamos supor que o Rafael falou que me paga em 10 dias. Eu olho e falo, pô, 10 dias... 15 dias para entregar, vai dar 25 dias. Se eu pedir 30 dias para o Murilo e para o Tiossi, eu consigo tranquilamente receber e pagar. Tá, e se passa esse prazo? Uhum. E como que eu vou fazer para pagar os meus fornecedores quando eu sou uma distribuidora, alguma coisa do tipo? E depois, será que eu vou ter o mesmo relacionamento com eles? Outro ponto interessante que a gente tem que ficar atento à ata. A ata, eles aglutinam objetos com afinidades. Então, tem objetos que realmente são pertinentes de ata, que existe a incerteza, o longo prazo, enfim. Outros itens dentro dessa ata. Outros itens podem ser itens de demanda certa. Só que ele não vai fazer uma licitação para aquisição e uma ata com objetos de mesma natureza. Então, o que ele faz? Ele inclui tudo isso na ata. Então, e às vezes ele não deixa claro que este item específico, eu vou pedir todo o quantitativo, tá? Em que pese ele está na ata, porque ele tem a mesma natureza desses objetos para eu economizar ali, enfim. Então, ele não deixa isso específico. E pode acontecer, Rafa. Você olha lá, 1.000 unidades, 1.200 unidades de algo, você pensa, bom, talvez ele vai precisar, vai, no máximo 100 unidades durante um ano. E, de repente, chega um pedido das 1.200 unidades para você. E agora? Como que eu faço? Será que o meu fornecedor consegue? Será que tem transportadora para entregar? E se eu entregar parcelado? Por exemplo, a transportadora olha e fala, ah, as 1.200 eu não consigo, eu consigo entregar de 300 em 300. Vai ter que fazer 4 entregas. E aí, ele vai me pagar parcelado? Ele vai me pagar total? E se cada entrega demora 15 dias para chegar? E agora, como que eu faço isso? Então, todos esses elementos têm que ser estudados antes.
Claro.
Porque a gente fala que... Às vezes, quem está nos acompanhando fala, ah, não, mas esse é um caso hipotético muito raro. Não.
E mais do que isso, Antônio, pegando esse gancho, a importância de você impugnar isso no edital,
boa.
A gente sabe que a maioria das vezes não vai dar resultado. Porque falar, ajuste de preço, eu posso fazer, mas você cava um cenário que você dificulta a vida daquele fornecedor que esmagou o preço dele, apostando que isso não vai acontecer. Então você ajuda, porque aquela história, lógico, a gente participa de licitação, vamos ganhar algumas, vamos perder outras. Mas quando alguém, você perde uma, porque alguém colocou um preço que você sabe que não dá conta nas condições que você sabe que vai acontecer, você impugnar, você amarra isso. Você impugna perguntando se tem lote mínimo a ser definido, se tem um lote máximo a ser comprado, se o prazo de entrega pode ser parcelado depois do pedido, e a resposta da administração vir diz que não, se o seu concorrente coloca o preço lá embaixo apostando nisso e depois ganha a ata, você pode falar, opa, você não pode fazer isso. Você não pode parcelar agora a administração, porque eu perguntei lá atrás, parcelava, meu preço podia ser mais baixo. Você cria um cenário para ajudar isso na administração, para as próximas contratações fazer melhor e você conseguir evitar que o fornecedor incompetente, que não sabe o seu preço, que aceita qualquer promessa, você consegue trabalhar para, olha, isso não pode acontecer, ele tem que ser punido porque ele não cumpriu a regra. No edital lá, eu perguntei se podia entrar aqui parcelado, você falou que não, você está achando ele por quê? Então, isso cria um cenário que você ajuda a dominar o contexto, né? Então, isso é uma questão importante.
Com certeza. Exato. Sabe, Antônio, que eu vi uma pergunta que algum participante mandou lá no briefing do com licitantes, e a pergunta era bem assim, vendi... ganhei uma ata de 10 mil itens, não sei qual era o item. Ganhei uma ata de 10 mil itens. E pela segunda vez, né, então dá a entender que ele ganhou já duas vezes do mesmo órgão, e pela segunda vez a ata está chegando ao final do seu prazo e o órgão só demandou 6 unidades.
Nossa.
De 10 mil para 6. Eu falei, cara, assim... No mínimo, tinha que denunciar também para o tribunal. Era, no caso, município, né? Denuncia para o Tribunal de Contas...
O TCE, o TCM.
O TCE, né? O TCM, depende do município, que eu não sei qual é, né? Mas tem que denunciar uma situação dessa, porque o órgão claramente está brincando com o mercado, né? Então, existem instrumentos a serem utilizados, não é isso? Tiossi certamente deve ter visto a situação N vezes,
perfeito,
né?
Perfeito. Eu vejo isso como uma válvula de escape para o
não planejamento.
Isso, exato. Né? Não tem planejamento, faz o SRP, e daí acaba frustrando a expectativa do fornecedor. Embora ele, participante de um SRP, ele sabe que pode eventualmente não fornecer nada. É aí que entra a questão do PCA na nova lei, Plano de Contratações Anual, para buscar uma proximidade com a realidade. No artigo 40 fala lá da expectativa de consumo anual também. Mas tem um ponto na nova lei, que vem ao encontro da precificação, e que traz, ao meu ver, uma grande virada de chaves, e alguns veem isso como uma situação hipotética, que demandaria justificativa. Eu já vejo algo como algo... Já vejo isso como algo fundamental tanto para o licitante quanto para o poder público, é a possibilidade agora de exigir garantia da proposta na modalidade pregão. Perfeito. E eu venho defendendo esse tipo de exigência para os objetos mais triviais. Por quê? Porque você afasta o licitante picareta, porque você afasta o licitante que mergulha o preço, porque você afasta o licitante que não tem a precificação adequada. A partir do momento em que você, administração pública, exige como requisito no cadastro da proposta o protocolo da garantia nos termos da lei, o licitante, ao invés de participar igual muitos fazem hoje, ele vai falar, nessa eu não vou participar, porque eu vou ter que ter o trabalho de prestar uma garantia e vai que eu não chego no preço, vai que eu não consigo manter o preço, a garantia será executada. E prestando a garantia, o licitante ele terá o trabalho de fazer a precificação adequada. E isso, ao meu ver, ele vai gerar uma competitividade real. Apenas licitantes que tiveram a cautela e o cuidado de precificar os seus custos, de ter propostas que são exequíveis, emitirão a proposta, a garantia e estarão ali participando da fase competitiva. Então eu vejo que isso, com a nova lei de licitações, obviamente está muito embrionário, mas o legislador trouxe essa possibilidade e não foi à toa, deixa de ser um requisito de qualificação econômico-financeira do artigo 31, conforme 8666, agora é pré-habilitação. E eu vejo que é uma virada de chaves caso realmente acabe sendo emplacado no mercado. Não é obrigatório, existe a discricionariedade do gestor, mas eu vejo que é importante para a administração elevar o nível dos licitantes e para que nós tenhamos uma disputa realmente sadia e real.
Legal, legal, muito bom. A gente, quantas coisas que podemos extrair apenas com... Só começamos, né? As polêmicas virão agora, se é que já não está muito polêmico. A gente falou de produtos, então, legal. Vamos falar um pouquinho de serviços. E o Rafa já trouxe um spoiler, porque ele falou, poxa, me perguntou tal, ele não entendeu se era por escopo ou se era por dedicação exclusiva de mão de obra. Primeiro, quais dicas que vocês podem trazer de serviço por escopo ou por prazo determinado para serviços de dedicação exclusiva de mão de obra, que talvez seja uma das maiores polêmicas. E aqui jogando uma pitadinha a mais de pimenta. A gente sabe que dedicação exclusiva de mão de obra, a gente tem a IN5 de 2017, que os órgãos federais vão seguir, mas não é regra. Eu já vi órgãos públicos licitando dedicação exclusiva de mão de obra com 3 orçamentos. E nos 3 orçamentos era praticamente um escopo, né? E você não tinha a composição detalhada. O que vocês enxergam em relação a isso?
Isso não acontece no Brasil, não, cara. É só na Suíça que isso acontece.
Boa, então, boa, olha, boa.
Antônio, e aí, pegando, passa na frente do Rafa, já que ele pegou as últimas duas vezes primeiro. O que eu acho? A gente tem... o que a lei trouxe ali da questão do terceirizando mão de obra, ela acabou internalizando, na lei, muita coisa da IN05. Né? Então, muita coisa, eu acho que vai ter essa maturação. E a gente vive alguns cenários onde... E a gente vê muito isso, né? A diferença do federal, estadual e municipal, né? No federal, o pessoal já tem feito regras do jogo no seguinte sentido. Olha, eu estou contratando um serviço de TI, você faz para o escopo, mas esse escopo é o resultado de uma fórmula com base numa planilha de composição de preço. Uhum. E eu estou com um cliente, com determinada empresa estatal, que ele errou um item na planilha. O valor, ele falou para o escopo, sei lá, o valor do serviço. É outsourcing de pressão, o valor da página é tanto. Mas para chegar nesse valor da página, ele teve que apresentar para o órgão na licitação um preço dos seus equipamentos, insumos, etc., e um preço da mão de obra, equipamento pessoal, manutenção, operador e etc. E na planilha da mão de obra, ele errou um item. Não viram na licitação, ele agora está tendo que entrar na justiça 5 anos depois, porque o órgão fala, não posso dar reequilíbrio porque isso está errado. E a gente sabe que a administração pública está errada nesse caso, mas a gente sabe que a administração pública muitas vezes se agarra a alguns argumentos para não dar reequilíbrio. Né? É o que a Tatiana está falando na palestra dela, né? Comentando que alguém comentou, algum procurador falando, só dorme tranquilo quem nega reequilíbrio. Né? E infelizmente a gente vê muito isso. Isso é péssimo para o país, isso a gente vê muitos desafios nesse sentido, mas é muito cuidado com essa composição de planilha. Né? Outro evento que eu estava, e aí para voltar para o órgão público, a comissão de licitação falando, não, a gente que faz planilha dos licitantes. Eu, como assim? Não, eles dão preço. Como eles erram tanto, a gente pega o preço que eles botaram, bota na planilha e pergunta se é isso mesmo. Aí ele só dá o ok. Quando você faz isso, você dá tanto controle do seu contrato para a administração, que já tem poder demais, que já é a dona da bola do parquinho, entendeu? E você perde completamente o controle. Se você não amarra isso, você corre o risco de realmente colocar uma situação completamente vulnerável com a administração pública. Então, muito cuidado com as planilhas. Não é uma atividade... Se você mexe terceirização no mão de obra, não é uma atividade simples. Leva a sua equipe para fazer treinamento, tomar cuidado nas questões de planilha, questão trabalhista, convenção coletiva, adicional de salubridade, adicional de tudo, de periculosidade, adicional noturno. Aprenda muito sobre isso, porque isso é um desafio muito peculiar. E a gente tem... Já para passar a palavra para o Tiossi, mas a gente tem aí, ó, Corso TCU falando que, ó, a planilha é meramente referencial. Se mudou, mas não mudou muito do que você colocou lá, você que aguenta a bucha, de um lado ou de outro. Né? Você colocou lá o valor lá de substituição de profissional ausente, você colocou 15%, virou 20%, o azar é seu. Né? Chegou mais 25, 35, sai em equilíbrio. Mas, então, isso tem que tomar muito cuidado, porque a gente vive ainda num cenário de necessário amadurecimento. A NC em 2017, como você falou, é relativamente recente, tem 6 anos. Na esfera federal já tem maturidade, mas os estados e municípios vão começar agora e vão aprender. É o pé da letra, planilha? Não é? Qual é a margem de trabalho? Qual não é? Isso tudo é um desafio na planilha, né?
Sim. Eu gosto muito do artigo 11 da nova lei de licitações, porque ele dispõe a respeito da alta administração ser responsável por tornar a licitação um ambiente íntegro e confiável. E é isso que nós precisamos amadurecer, porque não é uma queda de braço. Não existe licitação sem o licitante, a administração pública sozinha não faz absolutamente nada. É uma via de mão dupla. Essa questão das cláusulas exorbitantes, obviamente, é importante, porque nós temos interesse público que sobressai sobre o privado. Porém, a relação contratual ela deve ser realmente harmônica, contato do preposto com o fiscal e assim em várias outras questões. O que a Tati trouxe na palestra, que o Murilo bem lembrou aqui para nós, é a famosa teoria do apagão das canetas. Que é mais fácil falar não do que se debruçar sobre uma planilha. E daí vem o que o Antônio trouxe. São serviços que muitas vezes são cotados por escopo. E a própria administração pública ela não está preparada, talvez, para receber algumas planilhas. E eu, enquanto prestador de serviço para a administração pública, acabo tendo essas dificuldades que os licitantes convencionais também possuem. Por exemplo, a administração busca contratar um curso in company lá da minha empresa. A gente tem toda uma precificação, porque um curso no Nordeste é diferente de um curso no Paraná.
Perfeito.
Curso no Paraná, eu, eventualmente, vou com o meu carro. Nordeste, voo, hotel, tem uma logística totalmente distinta. E daí a gente faz a precificação e teve um determinado caso em que o jurídico pegou todos os preços, somou, dividiu pela quantidade de horas, o valor da hora foi lá para cima, e ele falou, não bate com o valor das outras notas fiscais. Mas eu falei, meu amigo, mas são questões distintas, o valor da hora está dentro da precificação, é um item que compõe a planilha, mas existem vários outros. Então a gente busca trazer a maior objetividade, clareza e da forma adequada nos termos da lei, mas a administração ela também não está preparada, dependendo da natureza do objeto, porque ela segue sempre o mesmo padrão. Aquilo que foge do padrão, ó, para nós não está certo isso. É onde vem a teoria do apagão das canetas. Por que, que eu vou me movimentar, ter a dor de cabeça e o trabalho, interesse público, que fique para lá, seja um treinamento, seja um serviço, seja uma terceirização de mão de obra, o licitante ou ele se adequa ao formato que nós estamos habituados a trabalhar, ou você não contrata com a gente. É simples assim. E isso quem perde é a sociedade. É o custo transacional, é o que a gente vem estudando muito hoje, que é muito importante, é a questão do valor para realizar uma licitação. E impacta diretamente na precificação.
final. Concordo plenamente com eles. Assim, esse caso que o Murilo citou, eu já passei por isso pela administração. Né? Fomos um dos primeiros a ter esse problema lá, porque a gente estava contratando por escopo e o Tribunal de Contas chamou e falou assim, tá, mas não está planilhado isso daqui. Mas não precisa de planilhar, é TIC também. Não precisa de planilhar, estou contratando por escopo. Eu acho que a gente, na administração, tem um sério problema ainda, que é de tentar reduzir o tempo inteiro o lucro, tentar influenciar o tempo inteiro no lucro da empresa. Porque eu quero ver a planilha da empresa para saber se ela está ganhando muito ou está ganhando pouco. Essa é a impressão que eu tenho. Porque se eu estou contratando por escopo, eu parto do pressuposto, se eu fosse licitante, eu diria o seguinte, eu não quero abrir a minha planilha de custos.
Faz parte da minha estratégia.
Faz parte da minha estratégia. Em TIC, isso é extremamente relevante. Quando você está falando de limpeza e conservação, é padrão. Agora, quando você está falando de TIC, faz toda a diferença. Eu quero quanto que eu pago para o profissional A e quanto que a empresa A paga para um profissional de mesmo gabarito. Isso é estratégico para a empresa. Que tipo de sistema que ela utiliza lá? Vamos supor que ela tenha um banco de dados. Quanto que ela paga naquele banco de dados e quanto que o concorrente paga naquele banco de dados? Muitas vezes ele não quer abrir aquilo. Aí vem o Tribunal de Contas e diz, não, agora você tem que abrir isso também. Vejo isso como um grande problema. Na minha opinião, é um equívoco. Sei que, né, talvez eu seja até voto vencido, mas, na minha opinião, é um equívoco. Nessa parte de planilha ainda, eu tenho uma lembrancinha para fazer, principalmente para quem vai começar a trabalhar com o município, que é a convenção coletiva de trabalho. Né? Por quê? Porque os órgãos querem impor qual é a convenção coletiva de trabalho. E muitas vezes essa convenção está até errada, né? Uma convenção já vencida, porque a pesquisa de preço foi feita lá atrás com base numa convenção vencida. Aí vem o licitante e um licitante utiliza a convenção vencida, o outro utiliza a convenção nova. Então, tem que se atentar para isso, tem que questionar a administração. E detalhe, convenção coletiva de trabalho é da atividade preponderante da empresa. Então, sim, pode ser uma convenção diferente daquela que a administração colocou no edital. Então, assim, são cuidados. Planilha é um troço complicado, né? Muito complicado. Então, o licitante não pode levar isso, sabe, na brincadeira. Tem que observar detalhadamente, tem que apresentar esclarecimento, pedido de esclarecimento para a administração sobre cada um dos tópicos para se assegurar lá na frente, porque vai ter problema. Eu acho que é uma das poucas coisas certas numa contratação de terceirização é que vai dar problema lá na frente. Então, começa a pedir esclarecimento desde já para, caso você vença o contrato, chegar lá na frente e você conseguir vincular aquilo ao esclarecimento que você solicitou também.
Dois pontos interessantes nessa sua última fala, Rafa. O primeiro é essa questão da escolha da convenção. E tem fornecedor que, por exemplo, o fornecedor ele viu que tinha convenção, já está vencida, ele se atentou a isso e ele apresenta a proposta com a nova convenção e está correto. E tem órgão público que vai desclassificá-lo porque era uma e ele colocou outra. E tem um outro lado do fornecedor que olha e fica com medo de ser desclassificado e coloca a antiga. Ok. Supondo que esse que colocou a antiga ganha a licitação. E aí, o que ele vai fazer? Vai pedir a repactuação. E aí, o órgão público vai olhar e vai falar assim, amigão, repactuação só ano que vem. Porque quando você participou, você já sabia que existia uma nova convenção e, ainda assim, você manteve os valores. Então, veja a complexidade e os problemas que a gente vai ter. Aí ele vai ter que discutir, vai ter que judicializar. Há pouco, Bozelli falava sobre isso, né, de usar o sistema jurídico para resolver coisas administrativas que eram simples de se resolver, mas que vai ter que buscar esses pontos. Então, tem que ficar muito atento. E agora, trazendo mais um detalhinho. A gente falou de repactuação aqui. Então, a gente já está falando de serviço com dedicação exclusiva de mão de obra e tal, e repactuação, ok. A gente tem o serviço de dedicação exclusiva de mão de obra com ou sem o fornecimento de materiais. E aqui, meus nobres amigos, nós nos deparamos com uma situação um pouco complicada, que é a questão da repactuação e o reajuste e possível reequilíbrio. Eu gostaria que vocês tecessem alguns pontos em relação a isso.
Vou deixar o Tiossi começar.
Eu vou falar, esse assunto é tão fácil, deixa o Tiossi falar.
já percebeu que são todos amigos, né? Todos amigos do Tiossi, ou não.
Mas olha só, a nova lei de licitações, ela trouxe uma nova roupagem. Boa. Em relação a essas temáticas que até hoje causam tanta desconfiança, é um tema muito controverso. E a gente tem que partir do pressuposto da data base. Estávamos falando de precificação. Então, o poder público, para ele fixar um valor na licitação, seja um valor máximo ou um valor estimado, ele toma como parâmetro valores praticados no mercado, se possível, mediante uma cesta de preços.
Perfeito.
A nova lei de licitações traz a data base como a data para o reajuste após decorrido 12 meses, diferentemente da lei 8666, que trazia duas possibilidades, ou a data do orçamento ou a data da proposta, que na prática a grande maioria não aplicava. Reajuste sempre acontecia na prorrogação contratual, quando o licitante pedia.
Isso.
Se ele não pedia, daí também estávamos diante ali da renúncia tácita, da preclusão lógica.
O famoso perdeu o playboy.
Exato. Né? E agora a nova lei traz mais uma vez, né, esse reforço, que é a data do orçamento base, e isso exige do licitante uma atenção ao participar do certame licitatório, pois se não existir explícito essa informação, é um motivo para
pedir esclarecimento,
porque o edital agora ele tem que trazer a questão da data e do índice. E um outro ponto que eu venho defendendo, não depende de pedido do licitante para que aconteça o reajuste. É de ofício, tanto é que a lei fala que é por apostilamento, não é um termo de aditivo. Nós já temos a data base, nós já temos o índice. Vai chegar naquela data, o fiscal ou o gestor do contrato, de acordo com o regulamento de cada entidade que tiver essa atribuição, na data base ele vai aplicar a questão do reajuste, sendo que é um direito do licitante. E a gente volta na questão que os colegas trouxeram, que o poder público tenta a todo momento minar o lucro, não conceder, negar. Isso daí é um direito. Vai acontecer de forma automática. Então, o poder público precisa se atentar financeiramente em relação a isso. Ah, inflação de 10%, pouco importa, tem que atualizar nos termos do edital de licitação. E o licitante tem que ficar atento a esse detalhe, sob pena de financeiramente ele ser lesado. E isso, novamente, volta à questão da precificação.
Muito, muito bom você trazer esse ponto da inflação, porque o que acontece? Às vezes, imagine o seguinte, eu tenho esse contrato de dedicação exclusiva de mão de obra com fornecimento associado, né, então, de materiais. Lembrando, o reajuste ele vai se dar em cima dos materiais, porque depois a mão de obra ela vai ser a repactuação, que aí é a convenção. Então, talvez o lastro ali não seja síncrono, né, porque vai depender da convenção, ok, legal, isso tá bem claro. O que eu tenho que tomar cuidado da questão do reajuste, porque pode ser, imagine que eu estou usando um determinado tipo de insumo e ele tem um índice específico daquele tipo de insumo e não necessariamente, por exemplo, o IPCA. E aí o órgão público ele escolheu um índice que não faz correlação com aquele tipo de material. Isso se aplica também, tá, pessoal? Isso se aplica também a fornecimento de produtos. Porque com essa possibilidade que não tínhamos na 8666 de múltiplos anos nos contratos, eu tenho que ter um índice de reajuste. Isso todo contrato tem que ter. Se não tem, tem que pedir esclarecimento ou impugnação. E eu tenho que levar em consideração se aquele índice que ele colocou, e geralmente, ou ele vai colocar um aleatório que ele olha ali, ele fala, ah, bota o IPCA, FGV, sei lá. Ou ele vai escolher um que melhor beneficia ele. Porque eu já vi isso. O órgão público olha lá, vê todos os índices, e aí ele fala assim, esse índice aqui, geralmente ele eleva mais. Então vamos escolher este. Mas eu tenho que verificar, porque a própria lei traz que é o índice setorial. né? Quando houver um índice setorial, ele tem que escolher o índice setorial, porque melhor representa aquela condição para o cumprimento do equilíbrio. Então, isso tem que ficar muito claro na cabeça do fornecedor, e caso ele não encontre essas informações no edital, às vezes o fornecedor ele olha e fala assim, cara, impugnar um edital, o órgão público vai ficar no meu pé, vai negar de ofício. Às vezes eu acho que a melhor estratégia é pedir esclarecimento. Porque uma vez que você pediu esclarecimento, você obriga ele a responder. E de preferência, fazer a pergunta que obriga ele a responder sim ou não. Porque aí é bem lógico. E aí você diz, para isso daqui e tal, eu posso utilizar o índice setorial? Sim ou não? Já gerou um problema. Se ele falar sim, aí você impugna porque o índice está errado. E aí você usa como referência o próprio esclarecimento. Você fala, não, olha aqui, você colocou esse índice, você já me falou que eu posso usar o setorial, então você vai ter que alterar seu edital. Fica a dica, tá? Depois vai aparecer um Pix aí na tela, podem mandar a consultoria. Querem complementar com mais alguma coisa?
Eu colocaria, e aí pegando, Antônio, essa preocupação nossa, da necessidade de formalizar com a administração pública, registrar isso, porque isso é aquela história, o combinado não sai caro.
Perfeito.
Eu sei a regra do jogo, eu sei como vai funcionar. E especial cuidado com as promessas da administração. Né? A gente vê muita gente, você falou, ah, eu tenho medo de pugnar, não quero criar um clima ruim. Aí você conversa informalmente, o cara te promete mundos e fundos, depois você está no negócio, o jurídico não deixou. Porque não está no contrato. Então, muito cuidado. E aí eu faço um gancho, não é bem o nosso tema, mas é relevante. A lei agora deixou o aditivo contratual retroativo, né? Até 30 dias. Então, muito comum em obra, estou fazendo obra, opa, a porta não dá para ser ali, tem que mudar a obra. Vai fazendo que eu vou fazer o aditivo. Na 8.5 não tinha opção. Você tinha que parar e esperar o aditivo se você seguir a lei. Agora não. Eles podem fazer aditivo até 30 dias depois para ser efeito retroativo. Formaliza, escreve. Em tanto do tanto, em reunião com fulano de tal, foi combinado isso e a administração pública ficou de fazer o aditivo conforme artigo tal. Ponto. Você se resguardou. E veja só, toma muito cuidado. Não só porque a administração pública não é o cara que está conversando. Tem um monte de gente lá atrás que pode falar que não. Né? O gestor do contrato fala, não, pode ir tranquilo. Chega no jurídico e fala, não. E ele não vai bater de frente, ele não vai fazer, isso vai ficar a ver navios. E segundo, muda a gestão. Muda a gestão, muda o secretário, muda não sei o quê. Então, quem prometeu mundos e fundos para você, às vezes não está lá para cumprir. Então, muito cuidado. Às vezes vale um pouquinho, lógico, esse desgaste, contrato, com cuidado, mas esse registro, colocar, chama de pedido de esclarecimento, mas o fundo é impugnação,
claro.
Né? Ok, mas coloque isso, porque isso é um resguardo para você. A regra do jogo... Se ele falou que o índice IPCA para você não serve, o quê? Se ganhou o primeiro ano, você não topa o segundo. Fala que não topa a prorrogação. Beleza, mas você sabe a regra do jogo. O problema é quando você está lá, o contrato aceitou a prorrogação, pediu reajuste, segundo, terceiro, quarto ano, aí vem um cara, tira um índice da cartola que fala, bom para ele, azar para você. Esse é o grande desafio, né? Então, por isso, impugnar esse crescimento, eu acho importantíssimo. E formalizar isso na vigência do contrato. Rafa, você ia falar alguma coisa?
Não, só... Assim, bem parecido com o que você está falando, na linha de que se... Quando vai prorrogar o contrato, né? Eu concordo plenamente com o Tiossi. O reajuste é obrigatório. É obrigatório. Tá lá, tá no contrato, tem que conceder. Hoje teve um licitante que me falou que tinha vergonha de pedir o reajuste porque acha que o órgão vai ficar chateado e não vai querer prorrogar o contrato. Falei, cara, isso aí que você tá falando não faz o menor sentido. Né, você assinou o contrato com essa condição. Ó,
eu tô querendo um fornecedor que faça isso pra mim, trabalhe pra mim, que eu não vergonha de cobrar 5 anos. Falou, não pago. Ele não cobrou, não vou pagar. Tá tudo
que
bem. Bom.
Não, eu imagino que ele esteja ganhando bem.
Esse é o mínimo.
Eu imagino que ele tá ganhando bem. Foi a primeira coisa que eu pensei. Mas assim, mesmo que ele tenha uma margem boa, ele tem o direito. Então, se ele vai, se aceitou prorrogar o contrato, já coloca lá no documento dizendo que aceita desde que seja cumprido o que consta na cláusula tal do reajuste com índice tal, né? E o índice setorial, ele não existe, tem que ter esse cuidado também, porque ele não existe para diversos setores. E aí a administração vai fazer o quê? Eu concordo com você também, Antônio. Vai escolher aquele índice que é o melhor no passado. E a gente teve... Melhor para ela, né? É, que é menor no passado. E isso. A gente teve sérios problemas agora, IPCA versus IGPM. Né? O IGPM foi lá em cima e tinha contrato, estava com base no IGPM, não, vamos trazer para o IPCA. Aí agora, o IGPM caiu e o pessoal está com o IPCA, não, vamos voltar para o IGPM. Negativo. É o índice que foi pactuado. Agora, aí eu já estou indo para uma seara que não é da minha expertise. Talvez os professores possam me ajudar. Se ambos quiserem, talvez possa alterar o índice, certo? Poderia? Isso? O que vocês acham?
Eu vejo que alterar seria um pouco temerário. Talvez a melhor forma de resolver isso seria, por exemplo, o meu índice é IGPM. Ok, meu índice é IGPM. Por algum motivo ele está muito alto. O órgão público me chama para negociar, e isso é até corriqueiro, e eu aceito um valor menor, sem mexer no índice. Perfeito. Você mantém um índice, ok. Se inverter, por algum motivo, aumentou demais, o índice estava errado. O que é mais conveniente seria o IPCA. Então, você dá o IGPM e complementa com um reequilíbrio justificado. Porque se você conseguiu justificar que o índice está errado, significa que você tem todos os elementos e argumentos para fazer um reequilíbrio. E aí você justifica e fundamenta muito bem dizendo, olha, infelizmente escolhemos um índice errado e ainda que eu apresente o reajuste, ele ainda vai continuar defasado e não vai estar cumprindo o que está no artigo 37 da Constituição. Então, eu vou conceder um reequilíbrio aqui. A grande polêmica aqui, eu quero até jogar para vocês, eu concedo o reequilíbrio antes ou depois do reajuste? Eu entendo que o reequilíbrio tem que ser depois do reajuste, porque se eu fizer antes, como nós estamos falando de percentual, aqui eu vou ter um probleminha aqui, porque percentual dá uma diferença. Então, eu vejo que você reajusta primeiro, e aí ele vai chegar num valor, e aí você complementa essa diferença através do reequilíbrio. Eu não sei se os professores concordam com essa visão ou discordam.
Antônio, o reequilíbrio que eu percebo que você esteja se referindo seria a revisão. E revisão ela pode acontecer a qualquer momento.
Exato.
Se eu contrato hoje, amanhã eu posso pedir uma revisão.
Exato.
E ainda não deu os 12 meses da data
Perfeito.
Base. Então, eu tenho o reequilíbrio, a revisão, e o reajuste vai ser posterior.
Perfeito.
Então, tudo vai depender de cada...
Mas eu acho que ele foi o exemplo ali, onde o índice de reajuste não representa a realidade de variação do preço.
Isso.
Eu peço o reajuste e ele fica quem? Aí para formalização, eu acho que ele está certo.
Perfeito.
Reajuste Perfeito. Primeiro, revisão depois. Por quê? Porque se eu faço revisão primeiro e depois explico o reajuste, eu reajustei o que eu já coloquei
e já revisei.
Então, já saiu a mais.
Isso.
Eu ganho duas vezes. E o risco é o mesmo, no que você falou, serviço de terceirização com mão de obra, onde não é dedicação exclusiva, tem material.
Perfeito.
Aí eu tenho que tomar muito cuidado, porque eu reajusto um pedaço, repactuo o outro.
Exato.
E não pode ter uma coisa batendo a outra duas vezes.
Isso.
Né? Eu tenho que separar muito bem a minha planilha, a minha composição, para nunca não acontecer de um efeito cascata. Eu reajusto aqui, na repactuação eu acerto ali, aí pega aqui, bate de novo e volta lá.
Isso. Isso são elementos que o próprio fornecedor tem que tomar cuidado, porque às vezes o fornecedor ele olha e ele fala assim, cara, eu não tô nem aí, quem fez isso daí foi o órgão público, o problema do órgão público. Mas em uma auditoria, o órgão público vai responder e o fornecedor ainda vai ter que devolver. E algumas vezes não foi um dano ao erário, foi só uma... A forma matemática que ele expôs aquilo que deu essa interpretação. Então, ele tem que tomar muito cuidado. Lembrando que contrato com dedicação exclusiva de mão de obra ou predominantemente de mão de obra, a gente não tem o reequilíbrio da mão de obra. Ou pelo menos não deveria ter, porque isso é a repactuação. E ele vai influenciar na convenção, exceto se houver alguma coisa anormal ali. Eu vou ter o reequilíbrio de itens que são passíveis, desde que eles representem um valor elevado que superem o, abre aspas, BDI da minha planilha, tá? Que é, por exemplo, transporte, alimentação e algum outro benefício ali. Ou eu posso inserir dentro algo que talvez não existia naquela categoria e agora passa a existir a obrigatória. Como, por exemplo, eu fiz naquela categoria, não existia a obrigatoriedade de alimentação. Ok? A partir de agora teve uma nova convenção e a partir de agora é obrigatório ter alimentação. Essa alimentação ela vai entrar na composição junto com a repactuação e aí, em cima dessa alimentação, futuramente eu vou ter um reajuste ou possível reequilíbrio a depender do caso.
Antônio, o que me preocupa em uma das suas colocações, e acontece com muita frequência, é essa possibilidade de negociação da administração com o particular em relação ao reajuste. O índice ficou acima do esperado, a administração ela sempre buscando minar o lucro, mas não é lucro isso daí, porque ele apenas acompanha a variação do mercado. Então isso abriu uma margem perigosa para a administração simplesmente fazer o que faz hoje, que é negar. Então ela sempre vai falar que está alto, que ela não tem condições, exceto se realmente demonstrar que existe um impacto orçamentário, financeiro de indisponibilidade através de dados, porque é um contrato vultoso, em face do orçamento daquela entidade, porque senão fica muito fácil. E daí o licitante acontece igual o Rafa trouxe, eu tenho medo, tenho receio de pedir o reajuste, porque senão
não,
vai negar.
Isso não pode acontecer.
Isso, talvez a minha maior curiosidade é saber do Rafa quem é esse cliente, se é do ramo imobiliário, porque eu estou aqui no Com Licitantes, mas eu estou sem casa. Eu vendi o apartamento, quando eu voltar para Maringá, não sei para onde eu vou dormir. Estou procurando uma imobiliária.
Pessoal de Maringá que estiver assistindo, procura
um
imobiliário agora.
Estou precisando alugar agora um imóvel. E o que eu quero é o quê? Uma imobiliária que... Quando der 12 meses ali...
Não peço reajuste.
Olha só, tio, você fica tranquilo, porque se eu pedir, você vai querer sair. Então, ó, quero saber quem que é esse...
Você é um cliente muito, muito bom. E isso que você trouxe, tio, é importantíssimo, porque assim, o que acontece? O índice que está lá é o índice que tem que ser seguido. A gente já falou exaustivamente aqui que isso daqui é praticamente tácito. Então, está lá, eu tenho que fazer. Tanto que a nova lei traz por apostilamento e tudo mais. Existe a possibilidade do fornecedor poder negociar com o órgão público e aceitar um valor menor. Entretanto, ele não é obrigado. E também não pode haver, por parte do órgão público, o seguinte: se você não aceitar, eu não prorrogo. Supondo que seja o momento de prorrogação. Isso não pode existir, porque isso daí é uma coerção.
Mas eu até acho que pode existir, porque vale para os dois lados. É o que o Rafa falou. Eu aceito a prorrogação desse reajuste. Ah, eu vou avaliar, meu amigo. Avalia até o vencimento, porque se não me dá o reajuste, eu não prorrogo. Eu acho que aí uma cláusula condicionante, se tiver, claro, vale para os dois lados. Para mim, está tudo bem. Porque prorrogar, os dois têm que querer, não é o direito de nenhuma das partes. Está tudo bem.
Agora,
eu acho que o cuidado do particular, aquela malandragemzinha jurídica, né? Vou escrever ali, aceita a prorrogação, desde que feito o reajuste na forma da cláusula tal, com o índice tal.
Boa.
Aí, não fez, vê a história, não abaixa mais, olha, não, eu não posso abaixar, então eu vou negar o reajuste, então não tem prorrogação, porque eu condicionei isso ao reajuste, e aí você cria um cenário onde você se preparou para uma briga, acho que a briga não vai acontecer, dá para trabalhar para isso não acontecer, mas você criou um cenário jurídico muito confortável para você, então não me incomoda ele falar, abaixa ou não prorrogo, tá bom, então não prorrogo.
Mas isso tem que ser uma estratégia, o que o Murilo trouxe é fantástico, mas... A gente parte inicialmente de um pressuposto que a prorrogação ela coincide com o momento do reajuste.
Isso.
Só que agora a gente percebe que
não necessariamente.
Geralmente ele vai acontecer antes.
Vai acontecer antes.
Só que a prorrogação ela está na iminência. Então, no Perfeito. Momento ali de um eventual diálogo, colocar essa condicionante também.
Isso.
Porque serão momentos distintos.
Assim, para o fornecedor, e foi pensando exatamente nisso, para o fornecedor, ele vai ter que reajustar isso antes. O que eu falo que não é interessante é o órgão público falar assim, se você não aceitar baixar, assim que vencer seu contrato, eu não vou prorrogar. Simplesmente isso. O ponto que o Murilo falou realmente faz sentido. Mas para ele fica um pouco mais complexo, porque ele tem que provar que ou aquele fornecimento não é relevante, o que vai ser praticamente possível, que ele vai ter que republicar a licitação, ou que não é vantajoso. Porque, às vezes, ele vai ter que fazer uma pesquisa de mercado, fazer uma pesquisa de preço, analisar o mercado para verificar se é vantajoso prorrogar aquele contrato reajustado ou abrir uma nova licitação. Isso, já fica uma dica para você, fornecedor, para você analisar se vale a pena baixar ou não. Comece a analisar o mercado, porque isso vai acontecer. Ele vai fazer uma pesquisa de preços para verificar se realmente é vantajoso continuar com esse contrato ou fazer uma nova licitação. E aí sim você pode optar por... Não, realmente, ele tem razão, esse índice não faz sentido. Se ele fizer uma pesquisa de preço, o meu contrato vai estar acima e ele, mesmo que ele quiser... ele não vai conseguir prorrogar o meu contrato. Então, aí é uma estratégia de... Não, até quanto dá para a gente aceitar? Até tanto dá para a gente aceitar, porque o mercado está balizado nisso daqui. Se ele fizer a pesquisa, vai estar nisso. Então, já fica uma dica para você na hora de fazer essa negociação.
Mesmo no contrato de longo prazo, a administração ainda continua com a obrigação de verificar
se é vantajosidade.
Perfeito. A vantajosidade. Então, assim, quando o licitante ganha um contrato longo, não quer dizer também que aquele contrato vai transcorrer por aquele prazo todo. Né? E só tem um cuidado aqui que, assim, não é nem um cuidado, uma coisa que eu percebi ao longo dos anos. Por mais que o Tio se ache engraçado, tem muito licitante, tem muito fornecedor que esquece de pedir.
Esquece de pedir.
Então, o que acontece? Assim, tem o que? Tem medo, né? E tem aquele que esquece e lembra. Por acaso, estava um dia indo para casa, pô, esqueci de pedir 15 reajustes.
Quer pedir o retroativo.
Ele vai todos os órgãos mandando ofício, não, né? E a administração, acredito que vai esquecer também, da data base, vai esquecer. Por quê? Porque não tem o controle disso. Então, cabe a quem? Cabe ao fornecedor. Se o fornecedor esquecer, aí pode ocorrer aquele caso, né? De coincidir, ele vai se lembrar quando? Quando a administração mandar o ofício, ela vai dizer, você quer prorrogar? Ele fala, poxa, né? Então, assim, tem que ter esse cuidado, né, o tempo inteiro. O ônus, eu entendo que deveria ser da administração. Mas, sendo bem sincero, se a administração não faz... Você, fornecedor, tem que fazer.
Perfeito.
Né? Você tem que ter essa gestão. É mais fácil para você do que para a administração, porque é do seu interesse. Então, fica essa dica também.
Muito bom. Então, chegando mais... Aliás, o tema de hoje daria para a gente ficar aqui muitas e muitas horas tratando. E olha que nem falamos de obras e serviços de engenharia, que daria uma outra banca do Conlicitante à parte. Chegamos então ao final da nossa banca do Conlicitante, mas não antes de colher as considerações finais, começando pelo Tiossi. Tiossi, considerações finais.
Eu agradecer mais uma vez toda a equipe do Conlicitação pelo convite, pela oportunidade para rever os amigos, para aprender com esses grandes professores, que eu sou fanzaço deles, e desejar sucesso para todos os licitantes. A nova lei de licitações, ela coloca todo mundo no mesmo patamar, é um novo panorama, todo mundo começando do zero, por isso que a capacitação realmente é algo que será um grande diferencial na sua empresa. Então, tenha as estratégias adequadas, esteja com a tecnologia adequada, e o Conlicitação tem as melhores do mercado. E o principal, sempre conectado com os professores, trazendo essas novidades, porque isso fará com que o seu êxito seja potencializado.
Muito bom, Murilo.
Muito bem. Agradecer ao pessoal do Conlicitação pela possibilidade de estar aqui no evento também. Esse bate-papo foi muito proveitoso. Aprendi bastante. Sempre muito bacana trocar ideias, né? E com muito cuidado. Conheça o mercado onde está entrando. Vá atrás, se informe, busque informações, porque isso vai lhe dar uma margem ali de maior segurança para se tornar mais competitivo e ter um futuro mais saudável para a sua empresa.
Rafa?
Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui junto com dois... feras,
monstros,
dois,
né?
Monstros, né? Quem está aprendendo aqui sou eu, essa é a verdade.
Nós estamos.
Mas eu queria lembrar do que o professor Bozelli falou hoje cedo, né? É uma nova lei para todo mundo, para a administração, para os fornecedores. Então, é difícil para todo mundo. Quem está se capacitando sai muito na frente. Então, quem está aqui assistindo, posteriormente manda dúvidas, discute, já está lá na frente, vai ter uma vantagem competitiva sensacional, né? Então, essa é a mensagem, que a dificuldade vai gerar uma grande oportunidade, na verdade, para quem souber aproveitar.
Isso aí, então chegamos ao final. Grande abraço, gratidão e até os próximos episódios. Até mais!